Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Para começar o programa de hoje, você acompanha a informação da Amanda Lanes. Aplicativo Paraná Serviços atinge a marca de 30 mil usuários.
O aplicativo Paraná Serviços, criado pelo governo do estado para facilitar a vida do trabalhador autônomo, com a intermediação entre o contratante e o prestador de serviços, atingiu em 9 meses a marca de 30 mil downloads e já chega a 240 municípios do Paraná. Os 10 municípios que mais registram o número de downloads são Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Cascavel, Londrina, Pinhais, Foz do Iguaçu, Fazenda Rio Grande, Piraquara e Araucária. De acordo com o secretário da Justiça, Família e Trabalho do governo do Paraná, Neyle Prevot, o aplicativo é um incentivador de geração de renda rápida, com possibilidade de atender quem procura serviços com urgência e quem está disposto a ofertar mão de obra.
O aplicativo Paraná Serviços, criado nessa gestão, é um sucesso porque ele facilita a interlocução entre o autônomo e o contratante. Então, se uma pessoa é um garçom, por exemplo, e está disponível para ser contratado, para trabalhar num determinado final de semana, numa festa, ou mesmo no serviço de um restaurante que não é um serviço permanente, ele vai procurar o Paraná Serviços e o contratante também vai procurar o Paraná Serviços. Isso vale para cozinheiros, para carpinteiros, eletricistas, encanadores. Eu acho que o Paraná Serviços, quanto mais divulgado for, mais terá pessoas que irão procurar autônomos e mais terá autônomos procurando contratantes.
Para utilizar as funções do aplicativo, é preciso baixar o Paraná Serviços e pesquisar pelo serviço ou profissional de que necessita. A escolha é da preferência do contratante. O aplicativo permite a troca de mensagens entre contratante e contratado. Para o prestador de serviços, basta baixar o aplicativo e se cadastrar como disponível para ser contratado. Na aba do perfil, há possibilidade de personalizar o cadastro com um pequeno currículo e fotos dos trabalhos já realizados.
Começa a segunda etapa de vacinação contra o sarampo. Ouça Rodrigo Arendi.
Começou nesta segunda-feira a segunda etapa da campanha contra o sarampo. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal na faixa etária de 20 a 29 anos, que apresenta maior número de casos da doença. Uma estimativa do Ministério da Saúde mostra que mais de 780 mil jovens paranaenses possivelmente não estão vacinados contra o sarampo. No Paraná, entre os 368 casos confirmados na última semana, 195 estão na faixa de idade entre 20 e 29 anos. A vacina contra o sarampo está disponível gratuitamente o ano todo nas unidades básicas de saúde, mas as mobilizações se tornaram necessárias para bloquear o surto da doença, já que muitas pessoas deixaram de tomar a vacina e estão com esquema de imunização incompleto. A primeira etapa de vacinação foi para crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, que são mais vulneráveis às complicações do sarampo, e agora o alvo é a faixa de 20 a 29 anos. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, afirmou que a situação preocupa e que as pessoas que não têm certeza se já tomaram a vacina devem ir até uma unidade de saúde.
Nós estamos fazendo um grande trabalho de bloqueio. O sarampo, o vírus do sarampo está circulante. O número de casos confirmados no Paraná aumentou. E eu quero pedir a você que está nos ouvindo, a vacinação do sarampo é importante.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Você confere agora a informação de Priscila Paganotto. Rodovias estaduais do Paraná têm queda de 34% nos acidentes de trânsito durante o feriado da Proclamação da República.
Em 4 dias de feriado prolongado, o Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná registrou 57 acidentes, com 48 pessoas feridas e 3 mortes. O resultado é menor ao registrado no mesmo feriado do ano passado, que teve um dia a mais do que este ano. No ano passado foram 87 acidentes, 77 feridos e 5 mortes. A redução de acidentes chegou a 34% neste ano e o número de mortes caiu 40%. O trabalho dos policiais rodoviários rodoviários foi intensificado desde as 2 horas da tarde de quinta-feira, junto com o início do aumento do tráfego na saída das principais cidades do estado até a meia-noite deste domingo. O tempo com céu limpo na maior parte do estado, principalmente no litoral, fez com que milhares de pessoas pegassem a estrada. De acordo com o comandante do batalhão, tenente-coronel Olavo Vianney Francischetti Nunes, devido ao fluxo maior de veículos e a potencialização de irregularidades no trânsito, sobretudo o excesso de velocidade e a embriaguez ao volante, o batalhão rodoviário reforçou todas as medidas preventivas para que a segurança nas estradas fosse mantida.
Nós temos aí quase 13 mil quilômetros de rodovia, são 56 postos, né, que nós estávamos com reforço no policiamento, foram 180 homens dia empregado nessa fiscalização para a gente coibir principalmente as infrações de trânsito, o crime que opera pela rodovia e preservar vidas. Nos concentramos no controle de velocidade, na questão da alcoolemia, né, álcool e direção, retiramos vários veículos de circulação, veículos esses sem condições mínimas de segurança, e o resultado é esse que a gente pôde comemorar, né? O ano passado, nesse mesmo feriado, a gente teve 5 mortes, agora nós tivemos apenas 3.
Capacitação feita pelo governo do estado já alcançou 5 mil produtores de leite do Paraná. Ouça William Sopa.
O governo do Paraná realizou aproximadamente 100 eventos no estado nos últimos 30 dias para orientar e qualificar cerca de 5 mil produtores de leite em relação aos cuidados na manutenção da sanidade dos animais e qualidade do produto. Os dados foram apresentados na Assembleia Legislativa em audiência da Frente Parlamentar em apoio à cadeia produtiva do leite. As instruções ministeriais tratam das características de excelência que o leite deve ter, tanto na produção quanto na indústria. O diretor técnico da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Rubens Ernesto Niederreitmann, explicou que os produtores precisam ficar atentos aos pequenos detalhes que precisam ser melhorados no dia a dia.
São 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é com relação à higienização do animal na hora de fazer a coleta do leite, de tirar o leite, das mãos do operador, dos equipamentos que ele for utilizar, do ordenhador. Então, esse é um ponto. A segunda questão também que tem que ficar atento é quando os animais possuem algum problema sanitário. E essa questão da sanidade vai refletir na contagem de células somáticas, que é outro parâmetro que a instrução normativa coloca limites, né? E a terceiro ponto é com a questão da temperatura do leite até que o caminhão do laticínio venha apanhar. Então são esses 3 pontos que precisam ter atenção do agricultor e as entidades do estado e privadas também estão à disposição para ajudar aqueles que efetivamente queiram superar os problemas na sua propriedade.
Estão previstos pelo menos mais 80 atividades até o final do mês, com o objetivo de ajudar os pequenos produtores de leite a garantirem melhor qualidade e cumprir as exigências de instruções normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Vamos encerrar o programa com Amanda Laines. Ela informa que Paranaguá fez novo embarque recorde de grãos em um único navio.
O Porto de Paranaguá faz nesta semana a segunda maior operação de granéis da história da empresa, em um único navio. Serão 89 mil toneladas de farelo de soja carregadas no Kangxinghai, que tem 254 metros de comprimento e segue para o Porto de Amsterdã, na Holanda. A operação movimenta o equivalente a 3 mil caminhões de produto e o embarque vai durar 7 dias. Com bandeira panamenha, o navio atracou no último dia 13, vindo de Singapura. Até o final da manhã desta segunda-feira, haviam sido carregadas 50.581 toneladas de grãos. A expectativa é de que o navio zarpe nesta terça. O diretor de operações da Portos do Paraná, Luiz Teixeira, informou que a escolha de Paranaguá para uma movimentação deste porte considera a capacidade e a agilidade de escoamento.
Esse tipo de operação pelos portos do Paraná é resultado da manutenção e melhorias da infraestrutura marítima e terrestre. Na marítima, investindo nas dragagens de berços e canais, e na terrestre, com investimentos em equipamentos de carregamento, tanto por parte do setor público como dos terminais privados interligados no corredor de exportação. Navios com capacidade de carregar maiores volumes significam diminuição de custos envolvidos na operação, como também aumento de produtividade.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.